Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zero Absoluto. Desta vez estamos aqui para o episódio 54, depois de uma demora de lançamento.
É culpa dos projetos.
Culpa dos projetos e de outras coisas também.
É isso aí.
Então, vais deixar os ouvintes no mistério?
Não. Temos em mãos... Mentira. Três futuros imigrantes.
Ah, calma, é. É como se eu não fosse já imigrante, né?
Duplo imigrante.
Eu sou um duplo imigrante. Num duplo grau. Cara.
Até que ponto era possível? Não, yeah, tu vais mesmo ser um duplo imigrante. É. Não, tu és português.
Mas não, eu sou considerado imigrante mesmo. Imigrante português. Você vai ser imigrante, sabe? Tem diferença entre imigrante e emigrante, né?
O Fred sim, vai ser.
O E é quando você retorna ao país.
Não, é quando sai. Quando sai.
Não, é exit.
Yeah, é mesmo.
Ah, é mesmo? É. Opa, então eu tô errado.
É emigrante.
Emigrante.
É posterior.
Exit. Ok,
é.
Não sabia. Então, eu sou imigrante. Eu sou um imigrante, porque eu retornei ao país, tipo, ao Portugal.
Que é o teu país mãe.
Ao meu puto Portugal. Bah,
tecnicamente.
Tecnicamente, sim.
Mas pronto. É, esqueci de dar minha introdução.
Ah, pois é. Beleza. Apresenta, tal.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, como vocês estão? Eu estou bem, João, vai lá.
Eu também. Que bom. Já não gravamos há imenso tempo, portanto...
Ah, nem tanto assim.
É, duas semanas. Eu estava com saudades.
Também estava.
Duas semanas em tempo de podcast é dois...
É, muito tempo.
Até parece
tempo.
Que não nos vemos todos os dias.
Não, mas estar aqui é diferente.
Olha, eu por acaso fui na queima de Coimbra, assim, e fiquei 2 dias lá. Quando eu voltei, eu falei, Fred, parece que faz um ano que eu não te vejo, assim, sabe?
Mas também é todo o processo da queima, não é? Tu vais e...
E pronto, mano.
Foi outro universo.
Mano, apesar que lá você quase não dorme, ou seja, é como se você vivesse uns 4 dias, entendeu? Não é como se você vivesse 2 dias normais.
Não, tu vives 4 dias e perdes 20 da tua vida.
É verdade, no mínimo.
É engraçada a percepção que o teu cérebro tem do tempo quando...
Quando tá em eventos assim, né? É, olha, por acaso já entra. Ah, muito mas bom. Olha...
Falta perguntar se eu tô bem, pá.
É verdade. Tás bem, Fred?
A resposta dele é sempre um lixo, não sei porquê.
É uma palavra... Não, é que eu vou tornar uma piada sem...
É a minha trademark.
É, ok.
Peraí, mas vamos lá fazer isto bem, então. E tu, Fred?
Tudo bem.
Okay. Nossa, ok, bom, vocês pararam o podcast. É isso, é isso. Mas olha, vamos dar já a notícia pro pessoal que a gente já falou desse negócio de imigração e não falou nada.
Pois é. Não demos uma notícia...
Uma notícia feliz.
Quem é que soube primeiro, então?
Quem que soube primeiro? Ah, fui
foi
eu.
O Álvaro.
Fui eu. Eu fui aceito num duplo grau em Milão, na área de espaço. Pronto, é isso.
Uau.
E não tinha tanta certeza, demorei quase umas 2 semanas pra contar pros meus pais. Depois top passou secret. Umas 3 top secret, entendeu? Depois de 2, 3 semanas eu contei pro Fred e pro João. É um mestrado fora do técnico, não tem nada a ver com o técnico.
É um cético, claro. É um cético mesmo agressivo, nem acreditou durante 2 semanas.
É, mano, eu sou mesmo... Mano, é que eu acho que...
Tipo
eu sou mesmo assim.
Conta e o curso vai embora.
É, mano, eu... Sabe que eu fiquei com medo agora de contar? Eu falei assim, será que a gente pode cancelar essa parte? Mas, ó, eu passei. Depois quem foi? Foi o João.
Fui eu que entrei em espaço, em Delft. Na Holanda.
Na Holanda, é.
Que é, pra quem não sabe, é uma cidadezinha minúscula que quase não tem casas.
Que não tem casas, mas só que tem os melhores cursos de spa.
Aquilo é um rio.
Aquilo é um rio.
A cidade é um rio.
As pessoas moram em cima, sabe aquelas pranchas SUPs, assim, stand-up paddle? Uhum. Você dorme em cima da prancha.
É isso.
Amarra assim, numa árvore e dorme.
Faz calor na Holanda e tudo.
Exato.
Mas pra quem não sabe, Delft é a segunda melhor universidade na Europa de engenharia.
Tipo um engenharia aeroespacial, ela é a quarta melhor do mundo.
Yeah.
É incrível.
Congrats, my
Congrats.
Bro.
Congrats. Todo mundo é pica aqui, vamos falar.
É pica.
E o Frederico?
E eu vou para a França, para Toulouse, que é a capital da engenharia aeroespacial.
Airbus.
E vou fazer Systems Engineering, se tudo correr bem.
De engenharia aeroespacial, né?
Sim, é sempre relacionado com...
Ninguém aqui vai sair de engenharia aeroespacial.
Mas mais na área dos aviões do que as
Aviões, mal sabe, né? Apesar que depois quando a gente assistiu Top Gun 2 juntos, e eu adorei, tipo, mano, eu fiquei assim, pô, mano, pera que aviões são legais, né?
Sim, e parte da defesa é...
Ah, é legal, mas ainda assim, espaço, né?
Mas nós podemos ir para a defesa com o espaço?
Ah, sim, definitivamente. Meu Deus, a próxima guerra é lutada no espaço.
Não, eu tava...
Não dá pra estourar uma bomba.
Tava a dizer tipo Sams e assim.
Sams? Não sei o que é isso.
Aqueles mísseis...
Aqueles mísseis super hipersônicos.
Aqueles que estavam no filme. que eles tinham uma, linha, eu sei, uma linha de altitude, se eles subissem...
Já era.
Dá spoilers.
Aquele espaço. É. Não, isso não é spoiler. Não, é, mas olha, assistam esse filme. Foi literalmente um dos top 5 filmes que eu já vi em toda a minha vida. Eu fiquei impressionado.
Muito bom mesmo.
É, não tava com expectativas tão altas assim. É um filme fantástico. Pra quem gosta de aviação, é perfeito. Pra quem não gosta também, é maravilhoso.
É.
Repleto de ação.
O Álvaro vendo o filme, pô, dá bem.
Mano, os últimos...
Eu compro esse filme agora, Álvaro. Dá-me esse filme.
Mano, é que assim, os últimos 40 minutos, você fica mesmo...
Pé.
Olha, se eu estivesse registrando meus batimentos cardíacos, eu tava tipo numa maratona, tá ligado? Porque eu tava mesmo fogo, mano. Vai explodir, acertou, tá ligado? Você fica mesmo on fire, sim. Assim, sabe?
Se tivesse um coisa pra listar na Força Aérea logo à porta.
Pô, já vamos contar essa curiosidade. O Top Gun, o primeiro, que sei lá, 1900, na década de 80, o alistamento na Marinha subiu, se eu não me engano, 500%, e a Marinha começou a colocar postos de alistamento nas saídas do cinema.
As pessoas saíram todas entusiasmadas.
Entusiasmadas pra entrar.
Mas eu não percebo o conceito do Top Gun ser parte da Marinha. Mas pronto.
É porque era a Força Aérea que aterrava nos barcos.
É, assim. Que aterra nos barcos.
É a Força Aérea especializada naquela parte mais complexa.
É porque tem vários, né? O F-35 tem um F-35 para cada departamento dos Estados Unidos, né? A Marinha queria um, a Aeronáutica queria outro.
Sim, mas ali mas no filme são os F-18 que...
Sim, sim.
Que tem o destaque, assim, né?
É, mas esses vão para... Os barcos é...
Os que aterram nos...
Os que aterram nos barcos da Marinha. Você sabia que o Tom Cruise, ele também foi o único, se eu não me engano, civil a ser decolado, tipo, de uma...
Ah,
de uma, de um porta-aviões. Porta-aviões na história.
Que sorte, pá. Também queria.
Silêncio.
Você pode ver que na cena... Há uma cena que eles decolam, vários decolam.
Sim, e ele foi mesmo.
E ele foi o único que mostra ele decolando, porque só tem a mesma imagem dele, não tem a imagem dos outros, entendeu? Fala assim, ah, o avião do Tom Cruise decola e tá lá o Tom Cruise. E você vê, e depois fala assim, ah, o número... The Flight to... Already divided, sabe? Tipo, ele já
Flight
fala as paradas.
Flight to Brazil.
Flight to Brazil.
Mas ele fala assim, tipo, ah, o cara já saiu, o 2 já saiu, o 3 já saiu, pronto. Aí.
Ah, mas, sim.
E o Tom Cruise tem... Primeiro eu estava a ver no outro dia que ele tem todas as cartas que existem.
O grande parte.
Ele conduz tudo. É. Ele tem um avião. Um avião
Um avião que aparece no filme.
Que aparece no filme, que é dele
que
mesmo.
Que é o dele mesmo. É mesmo dele.
Ele voa mesmo aquilo.
Ele voa mesmo aquilo. Eu acho que por acaso a gente tá saindo fora do tema, sim, mas depois sim, a gente já entra, tá, nota. Esse papo é mesmo interessante.
É, saudades do podcast.
É, eu acho que é muito interessante você ter, tipo, várias carteiras, assim, sabe, de, sei lá, de condução, cartas de condução, assim. Porque é um conhecimento que... Por exemplo, assim, se você gasta, sei lá, um dinheiro com uma coisa material, essa coisa material certeza vai sumir, entendeu? Mas se você gastar com uma carta, vale boa a pena porque você nunca sabe quando pode aparecer um bar. É um conhecimento fixo que você ganha, entendeu?
Sim, sim.
Parece que é tipo um skill novo que o seu boneco acabou de ter, entendeu? Uma habilidade. Você desbloqueou uma habilidade, entendeu?
Não é uma experiência única, é isso. É uma habilidade.
É uma habilidade,
entendeu? É uma porta para novas experiências.
Exato.
E até do ponto de vista... Imagina que o Tom Cruise não era um ator tão bem sucedido quanto é.
Sim.
Só o facto dele ter aquelas cartas todas, ele pode fazer tudo.
Já pode fazer tudo. Exato.
Tem portas abertas para sempre.
Vocês viram que tem no Missão Impossível? Tipo, mano, ele não usa dublê. Tem uma cena lá que ele tá fora de um avião.
Tá a dizer. Duplos,
O quê?
Não usa duplo.
Ah, duplos?
Não, tá a dizer um
dublês?
Um ator que faz
as cenas perigosas. É duplo? Nossa, o pessoal do Brasil aí vai ficar, what the fuck?
É duplo.
Ele não usa stunt double.
É isso, pronto. Stunt double.
Dizem chinês.
É, jogo.
Joga nikadó.
Mas pronto, vamos ao tema.
Que é cérebro.
Cérebro. No geral. A gente vai bater um papo. Vão ser três cérebros aqui conversando sobre eles.
Ele próprio.
Só o facto de dizermos esta frase por si só é completamente absurdo.
É mesmo.
Porque somos literalmente três cérebros, porque o resto do corpo não pensa, não é?
É, exato.
Somos três cérebros a tentar perceber o cérebro que está à nossa frente. E nós, os três, vamos agora debater
sobre
o cérebro. Que está dentro de nós. Esquece.
É uma metafísica.
É um cérebro a tentar perceber-se ele próprio.
O cérebro é o órgão mais complexo do ser humano.
Acho que é o órgão. O cérebro. Eu acho que também.
O cérebro
é o órgão mais complexo do reino animal, de acordo com o cérebro, tá ligado?
Também o mais importante. De acordo,
de acordo com ele.
É o único gajo no mundo todo que não tem que provar
nada. Porque é ele que faz.
É ele que faz.
É muito interessante mesmo. Se você começa a pensar no seu cérebro em terceira pessoa, começa a ficar assim, mano, você não parece que é meio que uma gosma que tá te controlando a sua consciência agora? Eu tô meio que sentindo isso daí. Mano, essa praga tá me controlando, tá ligado? Só que essa praga sou literalmente eu.
Isso é, por acaso, isso é uma coisa que eu não quero dizer que tenho, tipo, dupla personalidade, mas...
Depois eu vou falar sobre isso.
Mas é essa sensação de que tu tens que lutar contra ti próprio. Contra, parece que o cérebro quer fazer uma coisa que tu não queres fazer.
Que você não quer fazer.
Como é que isso é possível? Parece que há duas personalidades ali a bater.
Você tenta dissociar, né, aquela coisa, mas...
É mais um instinto natural.
Eu só queria usar essa palavra desassociar, achei que ficava muito bem nessa situação, brincadeira.
E é estranho, tu olhas para uma pessoa e tu pensares, esta pessoa é um cérebro, o resto é só...
É só uma carne.
Imagina, o Fred, olha para o Fred, ele mas é olha, só um cérebro, o resto está aqui, está a aguentar o cérebro.
Eu vou falar uma coisa mesmo pessoal agora, assim, mas esses dias eu estava falando assim... É, tipo, pô, quando a gente conversa com qualquer menina, assim, né, pô, a gente tá na idade, os ouvintes sabem disso daí, às vezes eu sempre fico pensando, eu continuaria falando com ela se ela não fosse, tipo, tão atraente, entendeu? E eu acho que isso, pra mim, agora me dá um ótimo julgamento pra saber se a pessoa é mesmo legal ou ela só é atraente, entendeu? Se eu tô interessado pela massa cinzenta, o que é mais importante, percebe?
Sim, sim.
Ou...
Oh, que rapaz sério.
Ah, mas é claro, né? Eu acho que tem que ter uma média ali de tudo, como a gente já conversou isso daqui. É. Mas pronto, mas eu agora tô tentando fazer essa associação e ficar. Ela é boa, ela é boa.
Funciona, é um bom critério.
É um bom critério. Tipo assim, ah, se ela fosse feia, tô brincando.
Mas olha, estavas a dizer que, aqui antes do podcast, que o cérebro é manteiga. Ele tem a textura de manteiga.
O cérebro tem a textura que, sei lá, mano, cirurgião, assim. Um cirurgião, se ele coloca a mão no cérebro, ele coloca a mão numa manteiga, se ele tiver com os olhos fechados, ele não vai saber o que que é.
It's the same picture.
É a mesma coisa. Eles dizem que a textura, não sei como é a textura, tava falando outra palavra lá que eu não me lembro, mas é isso. E que era a mesma coisa, que o cérebro tem a textura de uma barra de manteiga mole. Não imaginava.
É, mas isso é muito... Eu pensava que era um bocadinho mais consistente.
Duro, consistente. Sim, eu achava que era mais fofo.
Mais tipo... fofo, tipo nuvem?
Não, tipo... sei lá, gelatina... uma coisa, uma esponja.
Tem a consistência.
Uma esponja.
Okay. Uma esponja.
Achava que seria tipo uma esponja.
Mas isso é... Ok. Mas é uma textura pouco comum dentro de órgãos do corpo humano. Né? Tipo esponja.
Não sei, o fígado também não deve ser assim muito duro. Não sei, pronto.
Mas olha... textura do órgão.
O cérebro, ele tem mais ou menos 1,5 kg. A gente vai dar informações gerais sobre o cérebro. De acordo com o cérebro, ele tem 1,5 kg.
É o bilhete de identidade do cérebro.
Exato. Ele representa mais ou menos 2,5% da massa corporal nossa. E, ó, isso aí é bem interessante. Você sabia que ele consome 20% do oxigênio? Apesar dele ser, tipo, só 2% do nosso corpo, ele consome 20%.
Sabes que quando tu estás mesmo a fazer esforço a pensar,
você está mesmo gastando energia.
Tu consegues mesmo aumentar esses níveis em 50%. Ou seja,
caramba.
20 passa para 30%.
Por que correr, né, mano? Você pode, tipo, ficar pensando.
Fazer matemática. E
ficas mesmo com a veia para fora, na testa, com a cabeça vermelha, porque de facto vai mais sangue para o teu cérebro. Isso é mesmo.
Ah, outra cena também.
Só estás a puxar processamento.
E outra cena também é que omite aquela cena dos 10%.
Sim. Isso é importante. Isso é
conta
importante
lá, conta lá.
Tu não usas só... Queres contar, Fred?
Eu não sei como é que se criou esse mito, mas...
Talvez...
Já sei como é que se criou esse mito. Os cientistas só conseguiam perceber 10% do cérebro. Só conheciam um total de 10% do cérebro. E isto foi dito, eventualmente, num jornal qualquer, que os cientistas só conheciam 10%
do cérebro.
Do cérebro, das funcionalidades do cérebro. E não se... Pronto, aquelas coisas de quem conta um conto acrescenta um ponto. Passou a ser que nós só usávamos 10% do cérebro.
Ah, já passou disso para isso, né? Muito rápido.
E é mentira, simplesmente. Só, né? Naquela altura só se conhecia 10%, agora conhece um pouco mais.
Pronto.
Mas, basicamente, nós usamos o cérebro todo, só não conhecemos...
Não conhecemos quais são ainda direito
não
as partes.
Não conseguimos indicar que parte é que faz o quê e...
Mas assim, um dos nossos, acho que eu já contei isso aqui até em algum episódio, um dos grandes avanços na ciência, por conta de você saber qual área é representada de qual coisa, na Segunda Guerra Mundial, quando você teve armas tão potentes que elas conseguiam atravessar completamente o crânio. Porque antes, na Primeira Guerra Mundial, às vezes elas ficavam paradas e as pessoas morriam mesmo, assim, percebe? Na Segunda Guerra Mundial, essas balas atravessavam completamente o cérebro humano. E aí as pessoas sobreviviam ainda, por, sei lá...
Sim,
magia. Frida não, energia. Tipo, acontecia assim.
Magia.
E o que acontece, eles começaram a ver... tipo assim, pessoas que tomaram tiros, elas perdiam determinadas ações do corpo. Por exemplo, essa pessoa não conseguia mais sentir temperatura. Essa pessoa não conseguia mais perder a capacidade de reconhecimento de rostos. Perdia a capacidade de memória. E eles foram cruzando os espaços e foram com isso que eles ficaram sabendo qual parte do cérebro, mais ou menos, é responsável por cada coisa. E foi aí também que, se eu não me engano, eles descobriram. Sabe quando você tá fazendo uma atividade muito que exige habilidade, assim, e você coloca a língua pra fora? Eu já disse isso,
sim,
né?
Sim, sim, sim. O meu irmão é a pessoa que eu conheço que faz isso mais agressivamente de sempre.
Quando ele tá...
Ele já magoou a língua, me cortou a língua.
Fazendo isso. Então, às vezes você tá concentrado em fazer uma coisa, assim, sei lá, mexendo numa cena e você tira a língua pra fora. E isso é porque... A parte do seu cérebro que é responsável por mexer a sua língua tá bem do lado da parte do seu cérebro que é responsável por essa concentração quando você precisa fazer alguma coisa. E quando você tá fazendo essa atenção, o cérebro, ele cria um monte de impulsos elétricos. E esses impulsos meio que provocam a área do lado e você tira a sua língua pra fora. Entendeu?
No fundo, o circuito elétrico tá só ali
a chacoalhar o lado. E por isso que você tira a língua pra fora.
Olha, a propósito disso da ativação de zonas do cérebro e assim. Um estudo numa universidade qualquer, já não sei qual, diz que quando estás assim concentrado, ou quando estás a fazer... Aliás, quando não estás concentrado, estás a fazer...
Está distraído. Lá,
coisas de rotina.
Ah, quando estás tipo,
quando você está no modo subconsciente. Okay.
Não só normal, acho que é mesmo suposto o teu cérebro começar a divagar e tipo daydreaming e assim. Ativa-se mesmo essa parte do cérebro quando estás
responsável por...
sem fazer nada. O cérebro ativa-se só assim.
Porque há essas coisas de fazer em modo automático, até já tínhamos falado sobre isso. Há vezes em que eu saio de casa e é uma coisa só automática de fazer, fechar a porta.
Fechar a porta, tudo isso. Você não pensa.
Ou, por exemplo, fechar o carro também é uma situação muito comum. Isso é porque o cérebro simplesmente pôs aquela ação no modo automático.
Para poupar energia.
E o teu cérebro está noutra, completamente. Não, nem sequer associa a coisa. Estás a fazer uma máquina e simplesmente esqueceste se fechaste o carro ou não porque não prestaste a mínima atenção ao que é que estavas a fazer.
E isso é mesmo uma coisa que o cérebro faz para poupar energia. Quando estás a fazer as coisas pela primeira vez, pronto, tens que prestar mais atenção. E depois chega um ponto em que torna-se rotina e esqueces que estás a fazer as coisas que no início davam trabalho, que é mesmo para poupares energia. E depois acho que estava a ver há uns dias um vídeo sobre isto, que era a percepção de tempo que tu tens em função do esforço que tu estás a fazer.
Uhum.
Ou seja, imagina, sais de casa para ir ao supermercado. Estás na rua e parece que saíste de casa tipo... Nem te lembras que desceste as escadas, nem te lembras.
Sim, sim.
Ou seja, o tempo é como se não tivesse... É como se tivesse acabado de sair
de casa,
da porta. E estava a ver isso a propósito do conceito do tempo. Passar mais depressa à medida que tu ficas mais velho.
Ah, ok.
Sim. Eu já vi isso daí também.
Ou seja, quando és criança...
É tudo bem rápido porque...
E
porque tem esforço nenhum. Tem uma questão também da escala, né?
Também da escala, da percentagem do tempo.
Da percentagem do tempo. Você já viu isso daí?
Fred? Acho que foi do Veritas.
Não vi.
É que o que acontece, quanto mais anos você faz, menos isso representa da sua idade. Uma criança que do 1 aos 2 anos dela representa 50% da vida dela. Entendeu? Uhum. E agora, quando uma pessoa faz de 60 pra 61, isso vai representar só tipo.
1/60.
1/60 da vida dela. 0,0.
A percepção do tempo
é menor, entendeu? Okay. Tipo, esse último ano representou só 1% da minha vida, ou 0,5% da minha vida, entendeu?
Então a percepção do tempo é sempre relativamente.
Mais ou menos.
Não é, assim. não é só isso.
Tá muito relacionado também com. Você pode ver, as pessoas lembram muito da parte da infância e da adolescência. Porque são partes que há muitas mudanças. O cérebro, ele gosta muito de mudanças.
E tá sempre a absorver informação.
Tá sempre a absorver informação nova. A gente tá aqui agora, pô, a gente fez 3 anos de faculdade. Foram anos loucos, assim, digamos. Uhum. Até parece que a gente viveu num filme.
Sim, sim, sim.
Mas assim, agora já mais 3 anos. Você já vai pra França, ele já vai pra Holanda, eu já vou pra Itália. É muita mudança. Agora, quando a gente tiver nos 30 anos até os 35, muito provavelmente a nossa vida vai estar num... num degradê, entendeu? Tipo, numa constância muito maior. E o cérebro, ele não percebe tanto, ele não guarda tantas informações de constância. Você não sabe o que você faz de segunda a terça. Você lembra muito mais os finais de semana, que
por
são...
Isso, e por isso é que lembras das férias e não...
Você lembra das férias e não lembra dos dias de trabalho.
E depois outros conceitos. As férias parece que passam mais rápido, porque estavas mais divertido, mais entretido.
Você está mais concentrado naquilo.
Então acabas por ter duas formas de perceber o tempo, que é... O tempo a passar, tipo, agora mesmo. Uhum. Se estiveres nas férias, o tempo parece que voa. Mas depois olhas para trás e tens imensas memórias e foste ali e ali.
É verdade.
Parece uma semana comprida que passou a voar.
Exato. Quando você tá de férias, parece que passou muito rápido. É. Mas quando você já passou as férias e você olha para trás, você vê como, na verdade, você tem muito mais recordações de férias do que de qualquer outra parte do ano, entendeu?
Do que o teu mês de setembro.
É duplamente rápido, então.
Não é dupla.
É porque foi rápido e fizeste montes de coisas.
Exato,
ou seja...
Exato. Mas pro seu cérebro parece que foi um longo tempo. Entendeu? O seu cérebro pensa
como na tua memória.
Porque ele guarda muito mais informações daquilo.
É como se gasta um pedaço maior de memória.
De memória para ocupar.
Tipo, mês de setembro e outubro parece que demorou o mesmo tempo que a nossa viagem à Madeira.
Exato. A nossa viagem na Madeira parece que foi tipo.
Mas passou a voar.
Um mês e pouco, assim. Tá bom que a gente ficou quase um mês, mas tudo bem.
Mas sim, é isso, ok.
E o poder do cérebro.
Isso é bem interessante.
É bem interessante mesmo.
Por acaso, lembrei-me agora de uma história a propósito do poder do cérebro.
Que foi... Você tá falando bastante hoje.
Vou dizer, posso dar um disclosure?
Okay.
O João tinha uma aposta de falar mais do que tu num episódio.
Ah, é? Tinha mesmo?
Let's go! Já não dá. Agora o Álvaro vai ficar a falar por cima de mim.
Não, Álvaro. Há que respeitar as regras do jogo.
Não, claro que eu vou respeitar as regras do jogo, mas por acaso tinha uma outra história que eu lembrei. Eu tô brincando, vai, fala,
era uma história de um homem que ia... Por acaso, não sei se já contei. Era um homem que ia para Death Row, pena de morte.
Ah, sim.
E antes disso, um médico quis fazer uma experiência com ele. Por acaso, acho que já contei, mas foi há
muito
tempo.
Não, conta de novo, porque eu não me lembro.
Até porque faz mais palavras, assim. E o homem ia pena de morte, mas antes disso, um médico queria fazer uma experiência. E a experiência foi... Deitou o homem numa cama, e por baixo do braço dele, onde o homem não conseguia ver, pôs um deita-gotas.
Ah, eu já
tipo,
vi isso, hein?
Tipo assim...
É uma,
efeito sonoro.
Um ritmo constante.
E disse conta como palavra também.
Não.
Ok, só para saber.
E disse ao homem que tinha feito um furo no braço e que isso era o sangue dele a cair.
Ah, eu já vi isso daí.
Sim.
E depois, à medida que o tempo ia passando, ele ia diminuindo o ritmo. E disse que ia deixar ali o homem até o sangue acabar.
Acaba.
E foram-se passando umas horas, duas horas, não ia acontecendo assim muito. Mas o homem ia começando a estranhar e ele não sabia, mas estava lá o médico a diminuir o ritmo. Então as gotas iam caindo cada vez mais devagar.
Até esgotar.
E o homem começava a pensar que o sangue dele estava mesmo a sair. Começou a ficar pálido, começou a sentir mesmo mal. A certo ponto, o médico desliga as gotas e o homem morre. Ataque cardíaco.
Sei lá, o cérebro mesmo, tipo...
O cérebro, ele convenceu-se...
Há mais histórias disso.
Morri.
Eu também tenho uma história de um homem que ficou preso num caminhão frigorífico. E o homem morreu de hipotermia.
Claro.
Mas foram fazer autópsia.
E ele não morreu?
Não. O sistema de refrigeração do caminhão
não estava
a funcionar.
Ei, ai, ai.
Ele, tipo, o corpo dele assumiu uma temperatura exterior que o fez entrar em hipotermia.
Desespero.
É o cérebro
louco.
E aqui é mesmo... A capacidade que o cérebro tem de alterar completamente a realidade e até os teus sentidos,
sim,
que supostamente te garantem que vais sobreviver, são completamente. E o cérebro consegue deturpar isso tudo.
Tem, não. Mas vocês sabiam que o cérebro é a única parte do corpo também que não sente dor?
Ah, se for se te baterem no cérebro, não.
Os cirurgiões, eles fazem as cirurgias no cérebro, tipo, com as pessoas acordadas.
E ficam a falar com as pessoas, né?
Pra eles terem noção, tanto que tem muitas cirurgias, às vezes, que são perigosas, que até pessoas que tocam instrumentos, eles falam pra pessoa continuar tocando o instrumento, que você consegue ver, às vezes, assim, tipo, o cara lá tá fazendo a parada e o violino sai, assim, tá ligado?
Ai, ai.
O cara lá tá tocando violino e ele fala, toca, sei lá, Tchaikovsky, não sei o quê. E ele vai tocando lá e ele mexe no celular. Mano, mas é muito legal, pesquisem. Tem vídeo de saxofone, dos neurocirurgiões fazendo isso, assim, sabe? Que ele tocando na parte do cérebro que tava...
Mas diretamente no cérebro?
Eles estão fazendo cirurgia no cérebro. É pro cara saber que ele não tá mexendo em nada errado, entendeu? Pra ele ver que tá tudo certo. Quando ele
encosta... Pois é, de teste, né? Que não sabe bem...
Não se sabe muito bem, então ele vai mesmo ali, tipo, opa, aqui tá deu meio merda, não vou mexer mais aqui, sabe?
Às vezes as pessoas ganham habilidades novas.
Ah, pois é. Verdade, começa a voar.
Aí essa... Não. Mas olha, há um...
Línguas novas, eu desconfio.
Não. Há uma história de um homem...
Isso eu quero mesmo depois, facts.
Ok.
Sim, eu vou-te mostrar depois. Mas há um homem nos Estados Unidos que estava numa cabine telefónica e estava uma tempestade. E caiu um relâmpago no telefone. Sim. E ele apanhou um choque e fez uma reação no cérebro. Ele apanhou, tipo, ficou com queimaduras de grau 2, foi para o hospital, mas sobreviveu. E o homem não sabia tocar nada. Não...
Mano, mas olha, fala.
Ele chegou cá. Há um documentário do National Geographic e tudo.
Mano, há um documentário do National Geographic sobre sereias.
True. Mas ele sabia tocar tudo, perfeitamente, qualquer cena, no piano. E ganhou ouvido absoluto. Não sei se sabes o que é.
Ah, eu sei o que é ouvido absoluto.
É, o ouvido absoluto é quando ouves um som e consegues associar diretamente à nota.
Olha, tipo assim, isso eu já acho mais possível, porque isso é uma habilidade mesmo que, digamos assim, ela pode ter uma parte do cérebro dele que foi mais... Foi mais ativada, digamos assim. Ele conseguiu ativar uma parte do cérebro dele, entendeu? Uhum, isso eu acho mais possível. Agora, aprender uma língua nova, não tem uma parte sua que sabe falar mandarim, entendeu? Não tem como você ativar a parte do mandarim.
Não tem
a
bibliografia.
É, entendeu? E você ativa a bibliografia.
Mas a explicação que eu li na altura...
Se o cara nunca ouviu a
língua... Não é isso. É que ele tinha contacto com a língua, só não a falava. Nem percebia. Mas tinha as memórias ou lá o que é. E de repente...
Sabia que tem pessoas também, eu já falei isso daí pra vocês, mas tem pessoas que são condenadas a sempre lembrar de tudo. Tem pessoas com hipermemória. É uma cena que você...
Mas como é que isso funcionaria?
Não te esquece
de nada. A pessoa não esquece de nada.
É um pesadelo.
É, a pessoa sabe que ela comeu no dia 26 de abril de 2017.
Calma. Mas imagina... Tá bem, certo. Isso é um facto que até seria interessante saber, mas... como é que isso funcionaria no dia-a-dia? Porque eu lembro-me de várias coisas, mas eu estou aqui a falar com vocês e nada disso me vem à cabeça. Tá?
Sim, claro.
Não é um estilo pesadelo que estás-te sempre a lembrar de tudo.
Mano, mas... a questão é que o cérebro ele apaga informações de propósito, percebe? Assim, é aquela coisa que eu já falei também em vários episódios sobre evolução. A tristeza não é uma coisa má. Se a tristeza fosse uma coisa má, a evolução já teria tirado ela, entendeu? A tristeza é uma coisa...
Tem um propósito.
Ela tem um propósito. Ela tem um propósito de melhorar como pessoa, né, e tudo mais. Ela é super importante. E a mesma coisa o esquecimento. O esquecimento também serve pra... talvez uma pessoa que, sei lá, brigou com uma mulher, por exemplo. Brigou com a sua mulher. E ficou com aquilo pensando pra vida inteira dela... Não teve o filho com ela e outro que esqueceu simplesmente que, sei lá, de alguma coisa ou disso, teve o filho. Não tô falando exatamente isso, mas vocês já começam.
Percebe isso? É o argumento do Darwin.
Percebe assim, se você tem um amigo de caça que vai sempre caçar com você, e um dia, sei lá, ele faz uma merda com você, entendeu? E você fica pensando, e você nunca esquece disso daí com os mínimos detalhes, você nunca mais vai caçar com ele e sua comida vai diminuir, entendeu?
Pode causar problemas.
Pode causar problemas. Às vezes o esquecimento ele é um benefício. Entendeu?
Sim. E tipo, os sonhos são também para isso, para processar o que é para lembrar, o que é para esquecer.
O que é para você ter atenção.
Acho que se tu não te esquecesses tudo, não era só os problemas, porque há coisas que as pessoas vão fazendo que eu não esqueço, mas acho que seria uma dor de cabeça mesmo.
Porque
teres de lembrar de tudo, imagina, às vezes quero lembrar de uma coisa, demora uns segundos para me lembrar.
Claro.
Lembrar de tudo deve ser constante informação no teu cérebro.
Sim,
uma dor de cabeça mesmo. Deve doer mesmo.
Mas acho que é doer.
Mas não, é que é isso que eu estou. É isso que eu estou a dizer.
Tens sempre
que...
o cérebro ativo.
Acho que deve ser igual o Superman, que às vezes você já viu do Superman, sei lá, nos filmes que ele consegue ler o pensamento de todo mundo e ele começa a ficar meio surdo e ele tem que sair da Terra, sabe? Mas acho que era mais ou menos isso que você estava querendo dizer, assim, né? Sim. Tipo, é uma poluição assim.
É.
Não sei se é esse extremo. Era isso que eu estava a dizer. Eu estou aqui, eu lembro-me de várias coisas. Não é que eu não tenha memória do que é que fiz há 10 minutos e eu vou-me lembrar disso se agora fizer esforço, mas quando tu te lembras de tudo, simplesmente sabes mais coisas e vais pensar nelas.
Mas informação inútil. Lembras-te das matrículas de um carro que uma vez decidiste decorar? Nossa,
é, achaste piada. Já pensou?
Às vezes, será que
quando isso, você vai olhar para uma matrícula e vai decorar? Também.
Acho que ficas louco a certo ponto.
Ah, estou a perceber, estou a perceber.
As pessoas que têm isso não gostam disso.
Yeah, se deve tiveres mesmo tudo, eu agora estou a ler o cartaz.
Você vai ler o cartaz e você vai lembrar de tudo que tem nele. Se chama hipermemória, vocês podem pesquisar.
Mas depois há uma coisa muito engraçada. Não tem a ver com lembrar tudo, mas tem a ver com ter memória fotográfica, um bocado assim. que é, não sei se é assim que se chama, mas é do estilo. Olhas para uma folha e já está lido.
E já está lido, né?
Nem tens que... Não sei, demoras 2 segundos a ler uma página.
Isso é o que o Mike Ross tinha, não era?
Mas ele precisava mesmo de ler, só que depois não se esquecia.
O Mike Ross do Suits. É uma personagem do Suits.
Você sabia que também eu li um livro que ele contava a história de um homem que era o homem que lia mais rápido do mundo. E ele conseguia ler 2 páginas.
Não é aquele indiano do TikTok.
Não, e ele conseguia ler 2 páginas ao mesmo tempo com os 2 olhos.
Fogo.
Vesguíssimo.
Camaleão, né?
Ele conseguia ler 2 páginas ao mesmo tempo. Cada olho ia estar numa página. O cérebro dele mesmo conseguia abrir uma divisão assim no meio para processar a informação.
Dividir à esquerda e direita.
Ele conseguiu fazer aquilo que fazes no PC às vezes, que é double tasking.
Double tasking, você abre as duas coisas.
Olha, e estavas a dizer aquela coisa de dupla personalidade.
Ah, dupla personalidade. Por acaso, mano, quando eu soube dessa história, eu não sei se eu já contei pra vocês isso daí, mas vocês ouvintes acho que vão ficar malucos, porque eu fiquei... Mano, você sabia que tem várias doenças, assim, na humanidade que eu acho que as doenças psicológicas são as mais loucas, porque mexe exatamente no cérebro, entendeu? Você tira uma parte ali e pronto, como é?
E não é que, as pessoas tenham capacidade de perceber que estão com uma doença. Simplesmente,
não, é.
Simplesmente a realidade delas foi alterada, é isso? Eles veem o mundo de outra
tem
forma.
Tem até uma coisa que fala assim, se você acha que você tá louco, você não tá louco. Porque quando você tá louco... Você não consegue reconhecer, você tá maluco. Se você tá pensando, será que eu tô maluco? Não, você não tá, pode ter certeza, sabe?
Depois uma coisa chata também das doenças psicológicas é que é mais difícil para as outras pessoas reconhecerem também.
Também reconhecer tanto
exemplo,
que é. Eu
quero fazer mais palavras.
Ah, ok, desculpa. É que eu ainda tenho mais histórias para contar, se fosse você, mano.
Por exemplo, uma pessoa tem o braço partido. Tu vês que ela tem o braço partido. Uma pessoa tem dupla personalidade. Não é uma coisa que tu vejas.
Que você vê, exato.
Tu podes só achar que a pessoa está mal disposta ou é um chato.
E mais uma vez é a situação de tu vês a realidade de uma maneira completamente diferente. Nem sequer cruza com alguém com problemas mentais pode
ver.
Exatamente por isso que muitas das doenças mentais eram confundidas com possuições. Eu não sei como vocês chamam aqui. Não é?
É isso.
Exorcismos,
esses corpos que estavam possuídos.
É.
Porque as pessoas não tinham noção dessas doenças. E o que acontece? Até uma dessas aí...
Pois, imagina, dupla personalidade. De repente mudas de pessoa. Tá possuído.
Tá possuído. Sim. Ou, por exemplo, assim, é aquela lá que as pessoas veem coisas. Percebe como que é? Esquizofrenia.
Esquizofrenia,
sim. Pensa uma pessoa com esquizofrenia em 1300. O que iam pensar que a pessoa ia estar?
Tá? Espíritos.
Primeiro, a pessoa com esquizofrenia ia reconhecer formas e achar que era Deus, era...
Exato.
Os anjinhos, era tudo. Era tudo. Era dragão, era tudo.
Nós queremos sempre... pôr sentido nas coisas que não percebemos.
Exato.
Sim, e para mais numa sociedade que dá asa a isso, não é?
Claro, claro.
Toda
claro.
A gente pensa que é tudo, dragões, lagartos, tudo.
A gente quer sempre procurar...
Ele chega e diz isso a alguém.
É um maluco ou tá, tipo, possuído. Tá possuído pelo...
É uma bruxa.
Coisa ruim. Ou é uma bruxa, é exato. E o que acontece? Uma dessas doenças que eu acho que é muito interessante é a questão de dupla personalidade, ou seja, múltiplas personalidades. Uhum. Quando as pessoas desenvolvem múltiplas personalidades, o caso mais raro é quando só tem duas. Normalmente é quando tem várias personalidades, entendeu? E o que acontece? Muitas vezes as questões das múltiplas personalidades, elas nascem quando as pessoas têm grandes traumas na vida, entendeu? As pessoas têm um trauma, não sei, o pai estuprou a criança, percebe? Casos assim extremos. Sim, ou a pessoa apanhava demais. Ou a caso de, por exemplo, crianças que... quando estavam na infância sem querer matar um irmão, sabe? Cenas assim mesmo pesadas.
Exato.
Elas criam outras personalidades pra fugirem dessa memória.
É como se criassem uma pasta.
Você cria uma pasta que você vira outra pessoa mesmo.
Uma pessoa que não passou por aquilo.
É, pra vocês terem uma ideia, um dos casos que tem disso daí é o caso de uma... numa faculdade americana... acho que, sei lá, no ano 2000 e pouco, 2005, tava acontecendo uma série de violações, né? Vocês chamam aqui em Portugal violações de violações, no Brasil se chama de estupro. Já tinham havido mais tipo de quatro mulheres que haviam sido estupradas na faculdade, e todas elas falavam que era tipo um homem de mais ou menos 22 anos, provavelmente aluno da faculdade, que estava cometendo crime. E esse crime não tinha sido resolvido, até que um dia uma criança de mais ou menos, sei lá, 8 anos de idade ligou pra polícia denunciando a pessoa que tinha feito isso. E o que acontece? Depois eles foram lá, pegaram, era mesmo um garoto de 22 anos, e eles levaram pra polícia e descobriram que, na verdade, quem cometia esses crimes, esse garoto, ele tinha isso daí de múltiplas personalidades, e o que acontece? As pessoas não conseguem reconhecer. Elas trocam de personalidade de uma hora pra outra, atravessam uma porta e troca, e elas não se lembram, elas não têm, né, contato uma com a outra, é como se simplesmente mudasse.
É um crime que se fez, é
mesmo. E o que acontece? Foi reconhecido que a personalidade. Esse jovem de 22 anos tinha uma outra personalidade, que era de uma jovem lésbica de 19 anos, que gostava de mulheres e estuprou as mulheres lesbicamente, percebe? Tipo assim, ela tinha uma mulher e ela era lésbica. E o mais impressionante, depois eles foram descobrir que tinha uma outra personalidade, que era uma criança de 8 anos. E foi essa criança que denunciou pra polícia.
Ele próprio denunciou.
Ele próprio.
Pois é, que é isso, depois começa a baralhar tudo ali dentro.
E a criança de 8 anos sabia, por sei lá como, que às vezes também há uma comunicação, sim, assim. E, ou às vezes, tipo, tava na hora e trocou a personalidade e entrou a criança de 8 anos.
É bom. Que é sobre um homem que tem 8 personalidades.
Acho que é o Glass, aquele lá, né?
É o Glass, acho.
O Glass é o último dos filmes. Uhum. Mas também conta isso, também conta a história. Também tem outra história de outra mulher, na Alemanha, acho que já. Que ela tinha perdido a visão. Há uma coisa que às vezes a pessoa perde a visão do cérebro. A parte do cérebro responsável pela visão, uhum, há meio que morte cerebral dessa região. E aí ela começou a fazer tratamento, e essa mulher tinha múltipla personalidade, até a psicóloga falava pra ela trocar e-mail entre as personalidades dela, ela mandava e-mail, tipo, pra outra personalidade dela, pra ela, tipo, ir comunicando, e teve, de repente, uma personalidade dela que voltou a enxergar. Eles colocaram ela na máquina, e era impressionante, tipo, na máquina do cérebro, viam a zona da visão simplesmente apagada, quando ela tava na outra personalidade, quando ela trocava pra essa que via, puf, o cérebro voltava.
E é uma coisa que, sabe, não controla.
Você não controla. Você não controla. Simplesmente uma personalidade vê e a outra não vê.
Assustador.
É meio assustador.
Mas olha, por falar em coisas que tu controlas ou não, há uma coisa engraçada que eu já vi há uns anos, e que o Álvaro também já tinha visto pelos vistos, que são formas de controlar as outras pessoas.
Ah, isso é legal, isso.
Indiretamente,
é legal.
Não funciona 100%, não é?
Sim. É aqueles truquezinhos de...
Truques
mentais.
Podes, é que fazer um TikTok com isso.
Posso.
Pode.
No espelho,
né? Nesse nível de resumo.
A falar no espelho. Ah!
É isso que eu estou a dizer.
Fala lá.
Por exemplo. imagina que queres saber se uma pessoa te está a seguir ou se está a olhar para ti. Imagina, estás tipo num restaurante e, uhum, sentes que alguém está a prestar demasiada atenção para ti. Alguém está a olhar para ti.
Como é que é isso? É interessante mesmo, quero saber.
Como é que tu vais descobrir?
Como é que
não
vais
é
descobrir?
Não é bucejar, eu acho.
Bucejas.
Né? Buceja é...
Se a pessoa tiver a prestar atenção...
ela vai bucejar também. Essa eu já tinha visto.
Porque é contagioso.
Porque é contagioso, buceja. É muito boa essa estratégia.
Mas será que isso não deve resultar 100%?
Mas se a menina... Se a menina... Eu já tô sabendo que é uma menina olhando pra mim. Pra você ver como que é a mente do homem.
Mas, este homem aí.
Desse homem, caramba, mano. São 3 cérebros aqui. Mas vai lá, fala outra.
Por exemplo, outra coisa. Achas que alguém está chateado contigo e que pode dar conflito?
Uhum.
Sim.
Num almoço, por exemplo.
Sim.
Certo. Num almoço de família, que é mais chato.
Sentas-te ao lado dessa pessoa.
Porquê?
Porque a pessoa vai ser menos provável de começar a falar mal de ti, ou a estar chateado contigo, se estiveres mesmo ao lado.
Isso é de facto um bom truque.
Que era também aquela coisa que a gente falou, que os bares colocam espelhos atrás normalmente dos bares, que é para as pessoas olharem elas próprias e não serem tão antipáticas com os garçons, assim. Sabia disso daí? Normalmente por isso que os bares têm espelhos atrás, assim, quando você vai, tipo, num bar, assim, ou qualquer coisa.
Okay.
É para você se olhar e não ser tão antipático.
Sinais pro cérebro.
É, exato.
É.
Vai lá
outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Quando queres que uma pessoa confie mais em ti.
Isso é real, mano.
Estás a falar com alguém e sentes que não está assim bem. Ou acabas de conhecer uma pessoa e queres logo marcar uma boa impressão.
Sim, de confiança.
Começas a imitar mais ou menos os gestos das pessoas. Por exemplo, tu agora estás com a mão no queixo.
Eu também vou lá e...
Eu agora a falar contigo também estava assim com a mão no queixo, com a outra mão no joelho, como tu.
entendeu?
Eu porque, vou... tipo,
espelhando, camaleão. Você vai espelhando...
Não pode abusar, né?
Normalmente as pessoas, quando elas estão em conexão, elas assumem as mesmas posições, percebe? Okay, okay. Então, se você tá tentando criar uma conexão com uma pessoa, você, a pessoa, tipo, cruzou o braço, você vai lá e cruza o braço também, entendeu? Você vai fazendo isso.
Vai no flow.
Você vai no flow ali, e isso é mesmo real.
Outra coisa, quer que alguém te faça um favor?
Isso é legal também.
Vou usar contigo.
Por exemplo, mas eu sei isto. Por exemplo, eu quero que tu me faças uma torrada.
Sim. Sim. Fred, pode comprar pão para mim? Isso, né?
Podes ir às compras, comprar fiambre, por favor.
Pão.
Epá, agora não me apetece levantar, não me apetece ir às compras agora.
Sim.
Ok, então podes já fazer uma torrada.
Pronto, as pessoas são muito mais prováveis.
Primeiro mandas um abuso, uma coisa assim. Olha, emprestas-me o carro, por favor.
Entendeu? Aí se fala.
E depois dizes, ok. Então, olha, podes só fazer aí a conclusão do projeto enquanto eu vou aqui tomar banho.
Pronto.
Sei lá, mandas assim um abusado que eu estou a dizer que não.
Mas logo direto, que não tenha nada a ver, é muito.
Sim, não.
Por exemplo,
pode ser direto, eu estou aqui a mandar o exemplo. Tens de dar um mínimo.
Estou a perceber, tem que ter um mínimo de relação.
Tipo, pronto, ok, vais-te embora. Voltas para um bocado.
O que que você quer? Você quer uma torrada? Você pede assim, mano, faz o almoço, entendeu? Tipo, aí a pessoa, então pelo menos faz uma torrada pra mim, vai.
Ok.
Pronto, sim. É isso, entendeu?
Eu sinto que isso funcionaria melhor se fosse a minha mãe a dizer. A minha mãe dizia, faz o almoço.
Mano, mas a questão também não é que isso vai funcionar sempre. Isso tem a maior probabilidade de você ter aceito, percebe?
Eu vou usar isto um dia contigo e depois vou te dizer.
Okay, entendeu? Sim. Não significa que sempre vai funcionar. Significa
ser rato de laboratório.
Por exemplo, outra coisa. Estou a começar estas frases todas com por exemplo.
Três na ortografia.
É porque, por exemplo, são mais duas palavras cada vez.
Por exemplo, exato. São bastante. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, já foram dez.
Há uma pessoa que não gosta de ti. Uma forma de diminuir esse ódiozinho é pedir favores pequenos. Olha, emprestas-me um lápis, só chegou.
Isso eu também já
sei. Só para tirar aqui um apontamento rápido.
Aí, esquece. Eu só odiasse uma pessoa e alguém mandasse a pedir coisas.
Não, mas você não quer que ela, tipo...
Te odeie.
Não, acho que você não tá entendendo, mas é que... Ou pedir pequenos favores, tipo, deixando aquela pessoa importante, percebe? Olha, será que você conseguiria fazer isso pra mim porque você é bom nisso daí? Percebe?
Tá bem, sim.
Você meio que quer colocar essa intenção de que ela é boa, entendeu?
Mas não só, também acho que subconscientemente...
Pequenininho, você ajudar a pessoa...
Tu estás a ajudar a pessoa, vais pensar, pronto, se calhar...
Se calhar ele precisa, e eu posso ajudar.
Foi meu pai que me disse isso. Estou a brincar. Essa é outra coisa. Se queres que uma coisa fique mais credível, podes dizer que foi teu pai que te ensinou.
Olha, isso por acaso é muito bom.
Mas isso resulta.
Resulta
que eu acredito.
Ou isso é comprovado cientificamente. Mano, essa palavra tem poder. Você falar assim, comprovado. É que... Pra gente nem tanto, mas pra outras pessoas tem poder. Comprovado cientificamente.
É que tipo, deu-me bem vontade há bocado no início do episódio. O João disse numa faculdade, já não me lembro qual. Fontes. Que eram as fontes aqui.
Pai.
Mas pai é imbatível. Ninguém bate pai.
Porque tem, parece que é uma questão emocional.
Não, tens o top de fontes é pai.
Wikipedia em segundo lugar.
Wikipedia, pelo amor de Deus.
É pai, qualquer livro na...
Qualquer livro. Várias vezes eu já disse aqui, tipo, eu li num livro. Li nada, rapaz. Tô brincando.
Livro primeiro.
Grande parte eu li, meu.
Depois o quê? Podcast a seguir? Ou site.
Mano, acho que eu ouvi.
Não, site.
Site não, podcast eu acho que é melhor. Ouvindo um podcast de ciência.
É que nós não temos site.
Pô, de três engenheiros aeroespaciais. Pica.
Sim. Depois podcast, depois site. Acho que é o top. Mas pai à frente.
Mas acho que, sei lá, pai, o professor falou isso.
Quem diz pai, diz mãe também.
Sim. Estou a dizer pai,
não queremos aqui
por exemplo.
Não queremos aqui passar uma de machista.
Mas de machista, de forma nenhuma.
Por favor, perdoem.
É porque é mesmo mal.
Depois outra. É um conceito engraçado. Eu queria fazer aqui, mas sinto que não houve bem a oportunidade. Mas é, cada vez que...
É aquela lá, aquela coisa que você queria fazer.
Cada vez que uma pessoa diz
eu
uma
palavra...
Eu
ia perguntar, você está fazendo aquilo?
Eu tentei quando ele disse mágico, mas depois nunca mais houve... Ou magia. Nunca mais houve...
Devia ter tentado outra palavra, né? Mas ok, vai lá.
Mas é que depois também estamos sempre a rir, então não dá. Mas o conceito seria, alguém diz uma palavra e tu meio que sorris ou levantas a sobrancelha, faz assim um...
Um esgar.
Não sei o que é um esgar.
É isso.
Ou abanas que sim com a cabeça.
Concorda muito, assim, dá uma concordância.
E vais ver que se fores fazendo isso, quando a pessoa diz uma palavra específica,
ela começa a
repetir essa palavra cada vez mais.
Ah, é tipo, você vai dando um feedback positivo, entendeu? É,
auto prazer.
Sim, acho experimentar fazer isso com alguém. Só para ver se funciona.
Se resulta.
Outro conceito, estás na rua e está muita gente a andar.
Esses conceitos são muito bons, acho que é uma coisa bem interessante.
Está a ficar arruído. O João está a passar, está a passar.
Não, mas
no
mas
próximo
é que está mesmo interessante para cá.
Contem mais coisas, quero saber mais.
Imagina, estás a andar na rua e estão a vir várias pessoas contra ti.
Sim.
Fixa o teu olhar num sítio e as pessoas vão desviar.
Ah, você vai andando e fixa num lugar.
Fixa o teu olhar, por exemplo, se a tua vida no fosse fundo. Um relógio, nas 2 horas, por exemplo. À tua frente é meio-dia,
okay.
Atrás de ti são 6 horas.
Ok. Pensei que era focar num objeto, sei lá, numa lixeira da rua.
Não.
Ok.
Mas tens que... Mas viras para esse lado, não?
Começas a andar nesse sentido.
Nesse sentido, ok.
Então você vai olhar no seu meio-dia e vai embora. Nas suas 12
mas,
horas.
Mas não é tipo... Viras o olhar só, não é?
Olhar para a frente também funciona mais ou menos bem, mas o ideal é assim, ligeiramente para o lado, 1 hora, 2 horas.
A sério?
Olhas um bocadinho nada para o lado e começas a andar nessa direção. Ou nem tens que andar, se estiveres mesmo frente a frente com a pessoa e escolheres um lado com os olhos só, a pessoa vai,
isso é verdade.
Tu nem tens que mexer, a pessoa vai para outro se tu olhares.
Isso é real.
Porque as pessoas que não querem ficar contigo.
Claro.
E elas vão olhar para os teus olhos para perceber o que é que tu vais fazer.
E você sabia que os olhos também, eles são a parte mais difícil que tem... dos robôs, assim, sabe aqueles robôs que querem imitar os seres humanos?
Sim.
A parte mais difícil é porque...
Mãos e os olhos.
Né? As mãos e os olhos, mas os olhos principalmente, tipo, em faces, assim, aquele pessoal que faz programação 3D, que, tipo, faz coisas pra filmes, a maior dificuldade deles são os olhos. Porque os olhos, tem uma cena que eles descobriram até há pouco tempo atrás, que chama movimentos repentinos rápidos. Pra você ver, o nosso cérebro, ele não fica... O nosso olho, ele não fica estático. Ele vai ficar sempre num pequeno movimento, assim, muito rápido, assim, sabe? E se você tem um olho muito fixo, o João agora fez um olho fixo, percebe? Parece uma coisa estranha. Olha, você fica com o olho fixo, você fica assim, mano, não parece tão humano, parece que tá meio um robô ali, entendeu?
Pois é. Parece psicopata. Psicopatas também têm isso.
Tem o quê?
Ficam com o olho fixo.
É porque a parte do cérebro que controla os olhos desativa-se um bocado.
O que os psicopatas têm, acho que se eu não me engano, eles não sentem empatia.
Hã? Não.
O quê? Eu também já falei. A cada 100 pessoas, uma psicopata. Acho que eu já contei isso num episódio.
Nós assim. Temos 10 mil ouvintes, portanto...
10 mil ouvintes, pelo menos, né?
E 100 pessoas
pelo
no curso.
100 são psicopatas.
Porra, é muito psicopata.
É, sempre... Normalmente os psicopatas gostam muito de... Todos os psicopatas não viram serial killers, percebe? Sim. Matadores em série.
Mas podem gostar de ver outras pessoas a sofrer.
Não, nem tanto às vezes assim, mas eles gostam de ter muitas vezes a situação do poder, entendeu? Os psicopatas são pessoas que não sentem empatia, eles não têm o poder da empatia. Eles veem uma pessoa, sei lá, caindo da escada, eles não vão nem tipo, ajudar e nem salvar, não vão ficar tristes nem nada. Eles... tipo, você vê uma bola ser atropelada e você vê uma pessoa ser atropelada, é a mesma coisa. Eles não vão sentir a empatia. Mas também não significa que todos os psicopatas têm a empatia completamente no zero. Há graus de empatia, percebe?
Ok, pode ser mais psicopata.
Você pode ser mais psicopata.
Qual é o nível de empatia que tens que ter para ser psicopata?
Normalmente, médicos, grande parte dos médicos são psicopatas, políticos são psicopatas, empresários são mais psicopatas. São pessoas que querem estar muito mais no poder ou no controle da situação.
Pilotos de Fórmula 1, provavelmente.
Tendo em conta essa avaliação, acho que é psicopata.
Eu sou mais psicopata.
Tens que ser um inner
person. Não sou. Eu sou uma pessoa muito empática, por acaso.
Mó empático.
Eu sou empático.
Empaticão, empadão.
What the fuck, mano? Depois, eu não sou um psicopata, mas um esquizofrênico é o Fred.
Olha, outra coisa. Para saberes, por exemplo, se uma pessoa está confortável contigo a falar ou se quer estar a falar contigo, é ver os pés da pessoa. Se tiverem a
voltar pra ti. Isso é muito bom. Sabe que eu tenho prestado atenção esses dias nisso daí mesmo? Tenho mesmo prestado, assim.
E vocês também, que estão a ouvir, hão de reparar, a meio de uma conversa, que vocês não estejam muito interessados, hão de olhar para os vossos próprios pés. E vão ver que estão a apontar meio para fora.
Para fora.
Vocês estão a falar com uma pessoa e estão com os dois pés virados para a esquerda, por exemplo.
E normalmente também os cotovelos apontam ao contrário da direção que você está interessado.
Ao contrário, ou seja...
Você pode ver aqui na nossa conversa, nenhum dos nossos cotovelos estão apontados para nós.
Tipo, nós estamos numa posição tipo, só para descrever...
Em triângulo.
Tipo triângulo. E eu estou do lado direito do Álvaro. O meu cotovelo esquerdo está meio que paralelo ao do Álvaro e estão os dois para trás.
Ninguém percebeu isso.
Olha, fazemos dois um desenho.
Mas a gente está em triângulo, a gente está em triângulo e todo mundo olhando para o centro, ou seja, os cotovelos estão para trás.
Vou tentar pôr o desenho no história do Insta.
Na história
por
do
exemplo,
Insta.
Imagina, imagina
mano,
a última
percebeu,
ceia.
Mano, a gente está conversando de triângulo.
Sim, mas imagina...
Não é tão difícil.
Imagina a última ceia. Eu estou, por exemplo, ao lado do Álvaro, estou a falar com o Álvaro. O meu cotovelo vai estar... virado para a pessoa com
pra
quem
Jesus.
Eu estou a falar.
É, seu ateu. Muito obrigado.
Não é o Judas que está...
Está ao lado.
Mas que está assim virado para o outro lado.
Não sei.
Não
eu,
sei. Não
eu sei,
sei
que ele dá um beijinho.
Dá um beijinho.
Estavas lá. Estavas lá na última ceia.
Não queria dizer, mas eu sou o João.
Eu sou o João. Não quero João. Dizer, mas eu na verdade sou um vampiro.
São João, São João.
Lágrimas de
depois, outro, só aqui um último... Para acabar. Se querem saber, por exemplo, uma pessoa com quem ela se sente mais à vontade num grupo de pessoas.
Sim.
Quando alguém faz uma piada, a primeira pessoa
que
para
ri?
Quem vocês olham quando começam a rir
ah.
é a pessoa com quem vocês estão mais à vontade.
Eu o Álvaro visgou.
Olhou pelo próprio.
Eu assim, eba!
Mas começam a rir e olham, por exemplo, para a pessoa do vosso lado direito. Pronto. Essa pessoa vocês querem.
Legal. O problema é que agora a gente está em trio e agora fica meio assim. Vou ficar olhando
não,
para.
Isso é péssimo. Eu vou andar de venda agora.
É mesmo mal.
Vou olhar para ninguém.
Mas eu, antes de dizer isso, já tenho nada a reparar. E vocês são os dois obcecados para mim.
Ah, estou brincando. Estou brincando, é que você é o mais carente. É porra.
Mas eu acho que é mais possível. Eu acho que é possível.
Eu okay. ser o mais carente mas ou eu ser não. o mais engraçado?
Não, a pessoa que olhamos mais.
Ah.
É, porque você necessita de atenção, pois é.
Não.
Não, é porque o Joás tem sempre as reações, as melhores reações.
É, o seu tem as melhores reações.
É, acho que é. E pronto, isso eu dou-te isso.
Obrigado.
Mas ok. Obrigado. Isso eu tão obrigado, mano.
Olha, eu vi para onde é que vocês os dois olharam. Estou brincando.
Eu olhei para o Álvaro.
Eu também olhei para o Fred,
Gays!
Olha, eu até ia contar uma história, mas acho que a gente vai acabar.
Sim,
vamos acabar no
pico.
Olha, outros conceitos. A gente sabe que é muito importante fazer uma boa primeira impressão, mas é melhor fazer uma
segunda
melhor
impressão.
Última impressão antes de ir embora.
Ah, mas...
Vale mais do que a primeira. Num primeiro encontro, por exemplo.
Num primeiro sim. encontro.
Tens o olá e o
adeus. Um date.
O adeus é mais
importante. O adeus é mais importante que o olá.
É, mas você pode ver que muitas pessoas falam que uma boa apresentação ela é só determinada pelos últimos 10 minutos.
Talvez.
Tipo, não, é verdade mesmo. Isso daí é um estudo que a gente faz no Red lá.
Mas o início também interessa
o
muito.
Interesse, o início também é muito bom. O meio quase não tem importância nenhuma. E o final é o mais importante de todos.
Na escala de 0 a 10, eu diria tipo 8 para a primeira parte, 3 para o meio
3
e 10 para a última.
É, eu colocaria 7 no começo.
Pronto, ok.
Mais 10 para a última. E 3 também no
Concordo.
Começo.
Concordo.
Então deixamos agora assim neste 10.
Deixamos nesse 10. E pronto, é isso, malta. Ah, só para falar, o podcast não vai acabar, tá bom?
Ah, sim.
Isso também
e
é
agora
importante.
Agora estamos de regresso. E é para voltar direito.
Exato, claro que vamos voltar. Olha, mas também a gente já quer falar.
Mas agora
gente,
vai entrar o Chante Popular.
A gente tem duas técnicas, digamos assim. Ou a gente vai gravar nos verões vários episódios pra gente soltar durante as semanas. E provavelmente a gente também vai se encontrar várias vezes ao ano, porque a gente tá na Europa e não é tão caro as passagens assim. Ou também uma coisa que a gente queria fazer era gravar online. Seria muito legal se a gente conseguisse mesmo gravar online. Então, se você souber de plataformas e de formas que a gente consiga gravar online, que a gente já tentou algumas vezes, é meio...
Mas gravar com boa qualidade.
Com boa qualidade, entendeu? É, como se a gente conseguisse gravar em faixas separadas de som.
Se souberem disso, se souberem de alguém que perceba disso...
Dê o toque.
Podem mandar mensagem no podcast, no Insta. Ou qualquer um de nós.
Sim.
E pronto, agradecíamos muito. Nós queremos. Vamos continuar, de certeza.
Por sim, isso, mano. A gente adora fazer
só
isso.
Só temos que arranjar um jeitinho.
É. Tá, olha, calma. Eu só quero mandar um abraço para pra Mariana... do Red, que falou que escuta e eu falei, uau, legal.
Mas também... tem que falar com mais intensidade.
Ah, Mariana, abraço!
Abraço a Mariana.
Manda um abraço pra Mariana.
Abraço, Mariana.
Manda aí que eu tô pesquisando aqui outra pessoa. Outra pessoa é o Fabrício, ele é um jornalista brasileiro que também escuta. A gente ainda respondeu ele, mas a gente já viu a mensagem dele.
É verdade.
Eu vou responder ele agora.
Vai, responde agora.
Tá. Mas grande é isso. Abraço. Grande abraço pra volta. Tchau, fiquem bem.
Tchau. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.